A crise da economia argentina, que adotou uma série de medidas econômicas, como a volta das retenções e a busca de ajuda do FMI, vai trazer impactos para as economias gaúcha e brasileira. A Rádio Agert ouviu o professor dos cursos de Economia e Relações Internacionais da URGS, Luiz Augusto Faria, sobre o tema. Ele analisou primeiro a conjuntura econômica do país vizinho.
Pois é, o que está acontecendo agora é a crônica de uma morte anunciada, comum, né? Um grande escritor aí hispano-americano cunhou esse termo, né? Porque assim, era sabido que o tipo de política econômica adotada pelo governo Macri na Argentina ia levar a essa situação. Era inexorável. Claro que a Argentina já vinha, vamos dizer assim, num quadro com alguma dificuldade, porque ela vinha numa desaceleração, né? A economia argentina é muito dependente de duas coisas: de exportar para o Brasil produtos industriais, principalmente da cadeia automotiva, né? E de exportar para o resto do mundo, fica o mercado internacional, fora do Mercosul, principalmente soja, carne, trigo, enfim, né? Produtos primários. O desaquecimento da economia brasileira e também o desaquecimento e a queda dos preços, né, de produtos do mercado internacional depois de 2008, deixar a economia argentina com uma situação de crescimento baixo. Só que aí houve a mudança de governo e o governo quis adotar uma política econômica completamente diferente, que na verdade não era diferente. É uma repetição da política econômica desastrada lá dos anos 90, né? Ou seja, um processo pelo qual se achou que a economia argentina só poderia crescer com importando poupança externa, ou seja, se endividando. Então, a Argentina, que tinha resolvido o problema da dívida externa, que foi uma tragédia lá em 2001, 2002, voltou a ter uma dívida externa agora. E agora ela está sendo, vou dizer assim, ela está estrangulada por conta da dívida externa. E isso foi uma decisão do governo argentino fazer a dívida. Não havia nenhuma necessidade disso, né? A Argentina poderia manobrar com os recursos, enfim, com o pouco que ela tinha de reservas, né, e com algumas medidas de, enfim, de proteção da taxa de câmbio, de controle sobre fluxos de capitais, ter resolvido esse problema sem se endividar, mas tinha aquela crença do governo de que era boa a dívida externa porque isso representaria investimento. Veio só a dívida e não veio nenhum investimento.
Abordou os reflexos no Rio Grande do Sul.
Então, primeiro, assim, como não veio nenhum investimento, não tem crescimento na Argentina, né? Ao contrário, até essa dívida foi tomada para permitir fuga de capitais da Argentina. Uma coisa maluca, um país se endividar para permitir que os seus cidadãos transfiram sua riqueza para fora. Então, na verdade, houve desinvestimento na Argentina. E desse ponto, assim, é ruim para o Rio Grande do Sul, porque nós temos, né, por exemplo, a nossa indústria aqui, automotiva, ela precisa da Argentina para vender. A GM mexe pouco sem poder exportar para a Argentina. O setor de máquinas agrícolas, que é outro setor importante do Estado, também não se movimenta se a economia argentina estiver crescendo. Né? Por outro lado, né, quer dizer, com a desvalorização da moeda argentina, há, vamos dizer assim, maior competitividade de produtos argentinos em relação à nossa economia. Então, eventualmente, a gente pode sofrer pressão, por exemplo, de carnes de outros produtos argentinos. Se bem que agora, ultimamente, o governo argentino adotou, de novo, um imposto sobre exportação, né? Que é para tentar, enfim, recuperar alguma coisa da situação fiscal deles, que também é muito ruim. Então, isso torna algumas importações da Argentina mais caras, né? Então, acho que, assim, tem um efeito esse de, para a nossa indústria, é ruim, mas para o setor primário não vai haver muita dificuldade, porque não, né, se desvalorizou o câmbio, por outro lado, enfim, tem as retenções que vão compensar isso.
Comentou os impactos para o Brasil.
Para o Brasil como um todo é ruim, né, ter um vizinho nessa situação. Até porque a gente sabe que, enfim, os especuladores do mercado internacional, eles se aproveitam muito de efeitos contágio com economias similares, né? A gente vê que nesse momento está havendo um ataque contra a moeda, né? Começou contra a moeda da Turquia, depois a moeda argentina, a moeda da Índia, né? A moeda da África do Sul, e a do Brasil está entrando também. Nós estamos sofrendo um ataque especulativo contra o real, nada desprezível, né? Claro, o Brasil tem mais, né? Tem um caminhão de reservas aí de 370 e tantos bilhões de dólares, né? Que é muita coisa, mas mesmo assim é ruim porque cria essa instabilidade cambial e tal. E do ponto de vista, vamos dizer assim, de todo o continente aqui sul-americano, enfim, o nosso processo de integração, né? Que, sofreu primeiro o abalo da crise internacional. Depois sofreu um abalo político das brigas entre os países, Brasil, Argentina contra a Venezuela, enfim, né? Agora a Colômbia anunciando que vai sair da Unasul, uma série de problemas políticos aí. E além disso, agora tem esse problema de corrida contra moedas da região, né? Então é uma situação bem, bem ruim pra gente, bem difícil mesmo. Claro, o Brasil como um todo, ele ainda tem mais fôlego, apesar da... Né? Porque nós não estamos crescendo por culpa nossa, não é culpa da China, nem dos Estados Unidos, nem da Europa, nem da Índia ou da China, né? É o Brasil mesmo que se meteu nessa enrascada aí de uma política de baixo crescimento.
Este foi o professor dos cursos em Economia e Relações Internacionais da UFRGS, Luiz Augusto Faria. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianes.